Bem-vindo a mais uma audioaula patrocinada pelo Instituto Mukaraj Brasilã, uma organização privada sem fins lucrativos, fundada em 1997, dedicada à pesquisa, à sistematização e divulgação da história e da cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Esta é a audioaula do programa Culturas e Identidades. Eu sou Loriel Rocha, filósofo, presidente do Instituto Mukaraj Brasilã. A nossa audioaula de hoje será dedicada a um tema sobre templarismos e neotemplarismos, sobretudo focando a explicação das vertentes neotemplaristas, que se dividem basicamente em três aspectos. Mas antes de fazer uma introdução ao assunto, uma vez que nós estamos falando sobre os templários e os neotemplarismos, eu quero aqui fazer uma linha do tempo breve. Os templários, ou a ordem do templo, quando nós vamos estudar a história de Portugal, é impossível estudar a história de Portugal sem ter em perspectiva a atuação da Ordem do Templo na presença da história de Portugal. Desde antes do início da nacionalidade portuguesa, ou seja, quando Portugal é alçado à categoria de reino com a figura do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, desde o pai dele, Dom Afonso, um conde da Borgonha, existem ligações inequívocas da história portuguesa com a Ordem do Templo. E mais, a Ordem do Templo já estava presente, ou aquilo que seria chamado de Ordem do Templo, já estava presente em território português antes da formação da nacionalidade portuguesa. Há documentos que atestam sobre isso de modo inequívoco. Quando Portugal é fundado, ele é fundado por aquele que viria a ser o primeiro rei português, Dom Afonso Henriques, filho do conde Dom Henrique, desculpe, da Borgonha. E a própria fundação da nacionalidade portuguesa é uma fundação hierofânica, é uma fundação misteriosa, é uma fundação que missiona Portugal para um destino espiritual, dentro da cristandade e não só. Por quê? Antes da batalha no Campo de Ourique, aparece para Dom Afonso Henriques a visão de Cristo. E nesta visão, Cristo missiona Portugal. Ele faz uma menção explícita a que ele olharia, onde aparece o número 17, que passará a ser a numerologia pitagórica que vai designar ou formatar a arcatura ontogenética da nação portuguesa, em termos de história. Isso significa que toda a história de Portugal corre por toda ela o número 17. Ele vira e mexe, aparece esse número, né? Então, este número aparece na mensagem de Dom Afonso, de Cristo para o rei Dom Afonso Henriques, para o príncipe Dom Afonso Henriques, dizendo que Portugal tem que tornar-se uma nação que vai levar a fé pelo mundo, e Cristo olhará por Portugal durante 16 gerações. Ou seja, dado Afonso Henriques mais 16, aparece o número 17, e esta numerologia coincide, ou ela, digamos, termina com o último rei da dinastia de Avis, que é exatamente Dom Sebastião. Depois nós temos o período do interregno, onde entra a dinastia dos Filipes, e em 1640 dá-se a chamada Restauração em Portugal, onde assume novamente a nobreza portuguesa e é entronizada a dinastia de Bragança, que vai até o século XX em Portugal, né? Até o século XIX no Brasil, quando o Brasil se separa de Portugal. Bem, decorre, portanto, desta aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques uma missionação, né? Dom Afonso Henriques atestam os documentos. Ele assina como irmão dos Cavaleiros Templários. Portanto, a leitura que se faz deste documento é que Dom Afonso Henriques, ele próprio, é um tipo de templário e envolve toda a história do início da nacionalidade portuguesa, a presença templária. É impossível nós estudarmos a história de Portugal, portanto, sem perspectivarmos a presença da Ordem do Templo. Mas, no século XIV, nós vamos ter a suspensão da Ordem através de bula papal. Suspensão da Ordem. A ordem nunca foi extinta, porque não poderia, porque ela era uma ordem privada. Mas ela foi suspensa. Decorre dessa suspensão, digamos, o desaparecimento da Ordem do Templo na Europa inteira. Mas vai acontecer um fenômeno aonde em Portugal a Ordem do Templo continua através de uma ação diplomática muito bem montada do rei Dom Dinis, e a Ordem aparece revestida com uma nova roupagem e um outro nome, chamada Ordem de Cristo. É o pavilhão da Ordem de Cristo que nós vamos ver presente nas caravelas, juntamente com a bandeira portuguesa, a quando da questão dos descobrimentos. É a Ordem de Cristo, inclusivamente, que vai ser destinada à questão do padroado português. Portanto, o movimento dos descobrimentos segue junto com ele a designação ou a doação papal de que as terras descobertas por Portugal, além do território peninsular, portanto, além da Europa, pertenceriam por jurisdição à Ordem de Cristo. Pois muito bem. Aqui eu quero fazer uma chamada de atenção para algo muito importante. Teoricamente, os templários desaparecem e a Ordem de Cristo, com a reforma que é feita no governo, no reinado de Dom João III, pelo Frei Jerônimo Antônio de Lisboa, a Ordem de Cristo praticamente sai de cena, né? E em seu lugar assume um protagonismo muito grande a Ordem dos Jesuítas. Mas, em 2013, nós lançamos uma obra intitulada Fernando Pessoa, Hermetismo, Iniciação e Heteronímia. Na página 23 dessa obra, 23, 20, 22, 23, nós transcrevemos aqui Um testamento de Fernando Pessoa, extremamente curioso, datado no mês de março de 1935, ano da sua morte, em que ocorreu a 30 de novembro, Fernando Pessoa escreve uma espécie de curriculum vitae muito interessante, aonde ele deixa em definitivo alguns dados. Um desses dados é muito curioso. Ele diz o seguinte: posição religiosa, cristão gnóstico, e, portanto, inteiramente oposto a todas as igrejas organizadas e, sobretudo, à Igreja de Roma, fiel, por motivos mais que adiante estão implícitos, à tradição secreta do cristianismo, que tem íntimas relações com a tradição secreta em Israel, a Santa Cabala, e com a essência oculta da maçonaria. Frase estranhíssima para constar no testamento de Fernando Pessoa, sobretudo para aqueles indivíduos que leem esse testamento de supetão e desconhecem por completo o pensamento iniciático de Fernando Pessoa e o profundo estudioso que ele era dos temas relacionados ao esoterismo e não só. E outro dado fundamental sobre Fernando Pessoa: ele era astrólogo profissional. Continua o Fernando Pessoa. Posição iniciática. Iniciado por comunicação direta de mestre a discípulo nos três graus menores da aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal. Então, Fernando Pessoa escreve esse testamento em 30 de março de 1935. Ele morre em 30 de novembro de 1935. E no, na carta astrológica que ele faz dele mesmo, ele apresenta a possibilidade da morte próxima. E se ele não morresse naquela data, ele morreria mais adiante. O que resulta de curioso dessa colocação do Fernando Pessoa é o seguinte: Fernando Pessoa nasceu no século XVIII. 19, desculpe. No século XIX, teoricamente, a Ordem Templária de Portugal, ou a Ordem de Cristo, ou a Ordem do Templo, como queiram, não existia mais. A Ordem do Templo estava extinta há praticamente 700 anos, e a Ordem de Cristo, que é herdeira e sucedânea legítima dos Templários, ela estava. Era uma ordem meramente honorífica. Então é muito interessante o Fernando Pessoa se autoafirmar iniciado na Ordem do Templo de Portugal. Isso significa que após a extinção dos Templários, e mesmo que a Ordem do Templo, que a Ordem de Cristo, tenha se tornado honorífica, há alguma coisa que prevalece. Portanto, existe um movimento ligado aos templários que subsiste em Portugal. Evidentemente que este movimento não é aparente, não é? Ele é oculto. A não ser que nós queiramos atribuir a Fernando Pessoa uma brincadeira de mau gosto, e não é possível dizer-se isso de Fernando Pessoa. Pois muito bem. Voltando à Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, há alguns eventos-chave do processo contra a Ordem do Templo em Portugal, do qual é preciso nós recordarmos. Eu vou ler está escrito na página 51 e 52 da obra que nós publicamos também em 2013, intitulada O Projeto Templário e o Evangelho de Português, de Manuel Gandra. Essa obra foi lançada simultaneamente no Brasil e em Portugal. Em 30 de setembro de 1308, o Papa Clemente V enviou a Dom Dinis a bula Calidale Serpentis Video, ordenando o aprisionamento de todos os templários do seu reino. No entanto, o monarca português não consentiu que fosse encarcerado um único cavaleiro do templo, auxiliando-os, inclusivamente, a procurar refúgio. Não lhes confiscou os bens em proveito de quem quer que fosse. Apenas lhe instaurou um processo num tribunal constituído pelo Bispo de Lisboa, pelo Superior dos Franciscanos e pelo jurista João das Leis. Simultaneamente, decidiu que os bens que em Portugal constituíam o patrimônio dos templários só à coroa pertenciam, por direito reversivo, sequestrando-os e pondo-os em administração por tal motivo. Foi assim que, por sentença de 27 de novembro de 1309, regressaram ao senhorio da coroa as povoações e castelos de Pombal, Ega, Sury e Redinha. No ano seguinte, sucederia o mesmo a Idanha Velha, Rosmaninhal, Salvaterra do Extremo, etc. Entretanto, começaram a surgir reclamações de diversos clérigos poderosos, bem como de algumas ordens monásticas, sob o pretexto de possuírem direito sobre os bens dos templários. Dom Dinis respondeu com a suspensão de quaisquer reclamações, ordenando a penhora das propriedades em litígio, fundando-se na ausência do mestre e freires, protelando a questão até terem apresentado a sua defesa perante o Papa e deste terem obtido sentença final. Pois muito bem. Em 21 de janeiro, vou saltar aqui uma parte, Dom Dinis entendeu-se com Fernando IV de Castela, com o fim de anexarem às suas coroas os bens do templo, na eventualidade de a ordem vir a ser extinta. Em 17 de agosto do ano seguinte, o rei de Aragão aderiu a esse acordo, pelo que ficavam os três obrigados a não permitir que o Papa dispusesse dos bens da ordem do templo nos seus reinos e a apoiar-se mutuamente para lhe resistir. Muito bem. O que acontece, portanto, em relação aos templários? Quando os templários são extintos na Europa inteira, eles permanecem em Portugal. Então, é um erro, é um equívoco, mais do que um equívoco, é um desconhecimento absoluto da documentação portuguesa, arbitrar que os templários que foram para Portugal são os templários originados da França. Não há nada mais distante do que isso na realidade. Bem, dito isto, vamos passar aqui para uma questão. Não pode haver nenhuma ordem templária no mundo, depois da suspensão da ordem templária por bula papal, no século XIV, por uma razão muito simples. A única ordem por bula papal que sucedeu aos templários, portanto, a única ordem que é canonicamente reconhecida como herdeira da ordem do templo, é a ordem de Cristo em Portugal. Não há outra. De modo que, quando a maçonaria e todas essas variações neotemplárias que têm aparecido mundo afora, inclusivamente no Brasil, todas elas são neotemplarismos. Nenhuma delas é, de fato, a ordem de Cristo. Nenhuma delas é herdeira e sucedânea legítima da ordem do templo, nem da ordem de Cristo. Então, essas ordens que se configuram neotemplárias, elas têm quase sempre, não é, uma reivindicação. Elas têm uma filiação consagrada. Ou elas terão a filiação Beju, ou elas terão a filiação Amon, ou elas terão a filiação da carta de Larmênios. Pois muito bem. Portanto, constitui mais do que uma fraude, né? Constitui um embuste completo dizer que se pertence à ordem do templo. E como fica a situação de Fernando Pessoa? Bem, todos nós que estudamos a documentação da Ordem do Templo e da Ordem de Cristo, fica patente que ela tem duas dimensões. Vamos falar dessa forma. Ela tem uma dimensão exterior, aparente, e ela tem uma dimensão interior, oculta. Portanto, a ordem terá, digamos, dois mestres. Um mestre externo e um mestre interno. Né? A ordem que desaparece, como a ordem do templo, a ordem de Cristo que desaparece na ação do Frei Antônio de Lisboa, é, portanto, a expressão exterior da ordem. Essa manifestação interior da ordem, ela permanece. Inclusivamente, no caso de Portugal, nós teremos algumas literaturas posteriores que dão este entendimento desta continuidade da ordem. O fato é, no século XX, Fernando Pessoa deixa atestado que ele foi iniciado na Ordem do Templo de Portugal. E mais além, aquilo que a literatura atribui a Fernando Pessoa como sendo as suas expressões literárias, ou seus heterônimos, né? Ricardo Reis, Alberto Caieiro. O Fernando Pessoa fala que aquilo não é uma mera criação literária dele, que a sua heteronímia é o resultado da iniciação dele dentro da Ordem do Templo de Portugal. Então, é preciso ler Fernando Pessoa com muito cuidado. Mas, vamos voltar aqui ao tema do nosso interesse. Eu vou ler o texto. Quando o tema, essa obra que nós publicamos, Templo e Ordem Templária de Portugal, em 2013, todas essas obras que eu citei, elas estão esgotadas. Essa obra aqui, especificamente, tem vários autores, são vários artigos, e este artigo aqui, Templário e Neotemplários, também é de Manuel Gandra, que é uma das grandes autoridades no estudo dos templários em Portugal. Quando o tema são os templários, a questão primordial é saber por que razão essa ordem militar, extinta em 22 de março de 1312, pela bula Vox in Excelsis, de Clemente V, desperta um interesse cada vez maior num público também cada vez mais lato. Isso é um fato, não é? Basta nós vermos a quantidade de filmes, de livros, de obras, desde que os templários foram, que a ordem foi suspensa, ao contrário do que poderia se pensar, suscitou-se na Europa como um todo, um clamor, e depois no mundo aquilo virou um rastilho de pólvora, aonde temas teoricamente não ligados aos templários, que depois foram ficando associados como a cavalaria e o Santo Graal, por exemplo, né? Esses temas vão correndo ao longo da história. E no século XX, XXI, nós vamos ver que a quantidade de livros, filmes, jogos relacionados aos templários e a esse tema da ordem do templo, da ordem de Cristo e do Graal, da busca do Graal, tem sido cada vez mais alavancados, né? Então, há um número impressionante de obras, impressionante de títulos disponíveis no mercado livreiro, né? Aonde muitos desses títulos contam, são títulos acadêmicos, contam a história da ordem, e muitos desses títulos entram na esteira da ficção, aonde muitas obras reivindicam para si uma expressão ou uma herança recente da herança templária. Ou seja, eles se dizem continuadores dos templários, né? Então, esses herdeiros dos templários modernos não têm nenhum, digamos, nenhum temor. Aqui, aquele temor que o fiel tem a Deus, não é? De estar pecando, digamos assim, né? Embora isso seja mais do que uma flagrante mentira, não é? Os herdeiros dos templários, não obstante a condenação pela Santa Sé das ordens de cavalaria privativas, né, divulgada recentemente pelo Secretariado de Estado do Vaticano no Observatório Romano, em 1970. Essas ordens e esses cavaleiros que atualmente as integram têm por abolidas ou revogadas, né, as penas cominadas, pela qual Clemente V suspendeu a ordem do templo. Na verdade, a ordem foi suspensa. E somente em Portugal muda de nome, por ação do rei Dom Dinis, os templários já estavam em Portugal. E a ordem assume uma nova missão. Ela é reatualizada. E os bens, os templários que eram os templários da Ordem do Templo, passam a compor em sua totalidade, praticamente, a nova ordem, que é a Ordem de Cristo. E existe, inclusivamente, uma condição. Para ser templário em Portugal, você tinha que nascer em Portugal. Para ser cavaleiro de Cristo, você tinha que ser português, né? Bem, então, o fato é o seguinte. Dentro do Código de Direito Canônico, nós temos uma clareza canônica no sentido de determinar que só existe uma herdeira e sucessora legítima da ordem do templo no mundo inteiro. É a ordem de Cristo em Portugal. Né? Ora, de modo que todas essas ordens de cavalaria que vão surgir depois, esses neotemplarismos, eles o estão fazendo à revelia do Código de Direito Canônico. Bom, na década de 1961, segundo Marius Laplace, diretor da revista O Simbolismo, ele dizia que na década de 1961 existiam mais de 300 ordens do templo em atividade, ou 300 ordens do templo autênticas em atividade. E todas elas encontravam-se dedicando-se ao comércio da iniciação nos mistérios templários. Ora, isso é uma filiação fantasista. O número é correto. Mas a autodesignação de filiação templária é um problema de filiação fantasista. Ou seja, a gente só pode admitir algum nível de credibilidade a essas ordens que se dizem templárias, exclusivamente ao nível exotérico, portanto exterior, do cotidiano templário, né? E a historiografia tem caracterizado isso muito bem. Ora, algumas organizações vão adotar estruturas organizativas mais ou menos inspiradas nos estatutos e na regra do templo. Algumas vão fazer ritos formalmente idênticos, outras têm o condão de promover indagações de índole historiográfica, ações filantrópicas, veicular os valores teúrgicos da cavalaria iniciática, e a maior parte das pessoas sequer sabe o que é uma cavalaria iniciática, não é? Porque a ordem do templo é uma ordem de cavalaria. É uma ordem monástica e guerreira. A ordem de Cristo também será uma ordem de cavalaria. Monástica e guerreira. E é preciso que se entenda o que é uma ordem de cavalaria. Ela não é uma ordem militar, no sentido bélico, como se pensa. Então, outras dessas ordens vão apresentar-se como ordens teúrgicas de cavalaria iniciática, que têm a finalidade de contribuir para a evolução da humanidade. Tá? O que que nós temos aqui? Nós temos, portanto, que o neotemplarismo, ele não dispõe de nenhum pergaminho, de nenhum documento canônico. O neotemplarismo, então, ele não dispõe de nenhum pergaminho, de nenhum documento canônico que legitime a essas filiações, a essas expressões, qualquer tipo de legitimidade, né? Embora eles invoquem tradições de recorte lendário e tradições periféricas, não é? Todas essas ordens que se perfilam restaurações autênticas ou históricas da ordem do templo são falsas. E aqui é que entra uma conotação interessante, que é o seguinte: todas elas vão adotar três filiações, ou aspectos conjugados dessas três filiações. Primeira, filiação Bejú. Alguns dias antes do seu suplício, Jacques de Molay teria pedido ao conde François de Beijoux, que não era templário professo, é preciso que se frise isso, Jacques de Molay pediu ao conde François de Beijoux para descer a cripta do Templo de Paris, onde repousavam os restos mortais dos mestres da ordem, e recolher do sepulcro do seu tio, Guilherme de Beijoux, um estojo em cristal. Uma vez recuperado o estojo em cristal, supostamente entregue a Molay, este teria iniciado François de Beijoux nos mistérios templários, confiando-lhe o referido estojo, no qual se conservaria o índex da mão direita de São João Batista, relíquia oferecida à ordem pelo rei Balduíno. Entregou-lhe igualmente três chaves, revelando-lhe que no sepulcro sob o qual se achara o estojo se encontrava uma caixa em prata, e que num nicho adjacente uma outra caixa conservava os anais do templo e os principais segredos de que a milícia era guardiã. Acrescentou ainda que Beijoux encontraria aí a coroa dos reis de Jerusalém, o candelabro de ouro de sete braços e os quatro evangelhos de ouro que haviam ornado o santo sepulcro e se julgavam caídos na posse dos infiéis. Finalmente, disse-lhe que as duas colunas do coro do templo, à entrada da cripta, eram ocas e ocultavam um tesouro que podia ser resgatado, bastando para o efeito desmontar os capitéis e retirar-lhe os fundos. Entretanto, Molay receberia de Beijoux o juramento de perpetuar a ordem mediante a criação de quatro lojas em Paris, Edimburgo, Estocolmo e Nápoles, com o objetivo de destruir a autoridade espiritual do papado e o poder temporal da monarquia. Veja que coisa curiosa isso aqui. Portanto, a ordem do templo, que nunca pelejou contra o cristianismo e a monarquia, segundo essa filiação Beijoux, que é uma das filiações maçônicas, é corrente que Jacques de Molay deixa essa orientação, né? Após o suplício do 22º mestre do templo, 18 de março de 1314, Beijoux terá convocado nove outros cavaleiros sobreviventes para um consistório que reuniu em Paris. Foram nove os primeiros cavaleiros, teoricamente, que fundaram a Ordem do Templo em Jerusalém, e, portanto, Beijoux vai chamar mais nove cavaleiros e vai fundar, uma vez que ele tinha recebido a consagração de cavaleiro do templo do grão-mestre, do mestre Jacques de Molay, ele, portanto, era mestre e poderia fazer outros cavaleiros. Nesse conclave, teria ficado consagrado por um pacto de sangue um programa de atuação mediante o qual, além de se obrigarem a manter a instituição ativa no maior segredo, enquanto houvesse no mundo nove arquitetos perfeitos, a adoção patronímica, a adoção nominal que eles deram a si próprios, duas congregações aparentemente antagônicas, para cuja organização os presentes supostamente se haviam comprometido pugnar, seriam as executoras do legado, a Companhia de Jesus e a Maçonaria. Então veja, essa filiação Beijoux, ela coloca que a Companhia de Jesus é, portanto, os jesuítas, né, são herdeiros da Ordem do Templo e a maçonaria também. Posteriormente, Beijoux havia de obter permissão do rei de França para retirar da cripta do templo o sepulcro do seu tio, recuperando simultaneamente os tesouros guardados nas duas colunas e transferindo tudo para Chipre, onde ainda permanecia o grande capítulo da milícia. Por morte de Beijoux, sucedeu-lhe Pierre Domont. Bem, vamos lembrar aqui que pela, portanto, filiação Bejú, tanto a maçonaria quanto os jesuítas têm uma dupla missão: trabalhar para destruir o papado, portanto a Igreja de Roma, e trabalhar para destruir as monarquias. Que é exatamente o que acontecerá no século XVIII, XIX, quando explodem os movimentos revolucionários pelo mundo afora. Vamos passar a outra filiação. Filiação Homo. Surgida no seio da estrita observância templária, instituída entre 1751 e 1755, portanto, veja, muito tardiamente, a ordem já tinha sido, a ordem extinta no século XIV, portanto, tem 400 anos que a ordem foi extinta aqui, não é? E a maçonaria já tinha sido lançada na Europa. A maçonaria aparece, digamos assim, ela vem a público em 1717, né? Que é o mesmo ano em que o rei Dom João V, em Portugal, está inaugurando o Palácio de Mafra, né? Que é uma réplica da Celeste Jerusalém. Então, a filiação Homo foi instituída em 1751 ou 55 por Karl von Hund, barão do Império, senhor de Leipzig e de Colônia, o qual, com o objetivo de combater o igualitarismo e o racionalismo que campeavam na maçonaria, introduziu nela o templarismo. Recusa Pierre Domont, como sucessor de François de Béjut, antes fazendo dele o herdeiro de Molé e 23º grão-mestre da Ordem do Templo. Tendo recolhido as cinzas do mártir, este grão-mestre provincial de Auvergne ter-se-ia refugiado na ilha escocesa de Mull, com 5, tem algumas versões que dão 9, outros cavaleiros templários, que haviam feito um voto conjunto de vingança contra os reis capetos, portanto contra a França e o papado, pela libertação dos povos do seu jugo e pela constituição de uma república universal. República universal é exatamente a palavra que vai ser uma grande característica da maçonaria. A maçonaria tem como um objetivo dela a criação da República Universal Maçônica. Eu já fiz muito programa sobre isso, já fiz muita postagem sobre isso. Eu não vou repisar novamente o que significa a República Universal Maçônica. Em Mull, encontraram o comendador de Rampcourt, George de Harris, e diversos outros confrades, com quem combinaram a manutenção da ordem no decurso de um capítulo realizado no dia de São João, no ano de 1312. São João. João é, digamos, a chamada igreja oculta, né? Então veja, a filiação Béjut está na França. A filiação Homo vai aqui, portanto, embora fundada por um alemão, né, ela tem um pé na Escócia. Tá certo? Para evitar serem perseguidos, terão começado a intitular-se pedreiros livres, passando a exercer esse ofício e a adotar os respectivos sinais e códigos. Portanto, é uma corporação de ofício. A maçonaria tem corporação de ofício e as pessoas usam essas palavras, esses termos, elas não sabem realmente o que é que isso significa. A partir do ano de 1361, a sede da instituição seria transferida para Aberdeen. A mesma narrativa lendária assevera que estes templários continentais, majoritariamente franceses e flamengos, terão pegado em armas para apoiar o rei da Escócia, Robert Bruce. Isso é, essa lenda, digamos, ou esse acontecimento, dá-se depois da suspensão da ordem. E isso é um fato, tá? O rei da Escócia tem templários com ele. E ele vence uma batalha contra o rei da Inglaterra de uma forma absolutamente descomunal. Tá claro? Então, esses templários alcançaram a vitória em Bec-Nocourne, uma batalha que asseguraria a independência da Escócia em 1314. Como recompensa, o soberano terá criado para os pedreiros livres a Ordem de Reredon de Kilwing e para os templários a Ordem dos Cavaleiros de Santo André do Cardo, reservando o título de grão-mestre para si e seus sucessores. Esta milícia seria extinta em consequência da reforma e os seus bens confiscados, tendo sido restabelecida em 1685 pelo rei Jacques III Stuart, com o intuito de torná-la um marco distintivo para os maçons. Então veja. Aqui no âmbito da Escócia, então, a ordem desaparece em França, segundo a filiação homo. Aí ela vai para a Escócia, através de um alemão, do barão de Leipzig. E lá ela é extinta também, no século XVII. E depois a ordem é transferida para a maçonaria que vai ser lançada ou criada na Escócia em 1717. Então aqui nós temos uma outra distinção. Nenhuma dessas coisas é canônica. Nenhuma. Portanto, não há documento que ateste isso, como tem em Portugal, por exemplo. A última filiação, a carta de Larmênios, constante de um manuscrito descoberto em Estrasburgo, datável de 1742 ou 1743, essa autenticidade desse manuscrito é contestada, né? E submetido e remetido ao príncipe Christian de Hesse pelo duque de Sudermânia, futuro Carlos XIII da Suécia. Aponta um armênio, primaz da Ordem do Templo e comendador de Jerusalém, João Marco Larmênio, como sucessor indigitado por Jacques de Molay. Larmênios, uma vez instalado como grão-mestre, então veja, aqui já a ordem, a carta de Larmênios, já se refere àquela ordem que ficou, digamos, o centro da ordem na Palestina, em Jerusalém. Já não tem nada que ver com a Europa, né? Então, Larmênio, uma vez instalado como grão-mestre, teria acusado de desertores os cavaleiros alegadamente refugiados na Escócia e decidido estabelecer em Paris a sede da ordem, a qual doravante passaria a dispor de quatro tenentes-gerais para a Europa, África, Ásia e América. Tese invocada pela Ordem Soberana e Militar do Templo de Jerusalém, fundada em 1808 por Bernard Palaprat, sob os auspícios de Napoleão Bonaparte. Então veja, Napoleão Bonaparte é um dos indivíduos que vai invocar para si, ou para a França, a ideia de que a ordem permanece em território francês, ou foi recolocada em território francês. Bem, o fato é o seguinte: nenhuma dessas filiações, dessas três filiações, via de regra, então, quando nós vamos estudar as inúmeras derivações neotemplárias que existem pelo mundo afora, todas elas vão, a história dela, de onde a ordem veio. Quando nós vamos fazer um escrutínio, elas vão mais ou menos derivar dessas três filiações: Bejou, né, Larmênio, Homo. Uma da França, uma da Escócia, uma de Jerusalém. Acontece que isso tudo não há nenhum documento canônico, um reconhecimento disto. E é muito importante entender esta questão, porque a ordem é criada canonicamente. Embora fosse uma ordem privada, ela é criada canonicamente. E ela é suspensa canonicamente no território da Europa inteira. E dentro de todo aquele território, Portugal é o país que vai conseguir pegar todo o patrimônio da ordem. Num primeiro momento, o rei toma para si de volta esse patrimônio, e depois ele recoloca o patrimônio de volta para a ordem. E com um novo nome. Inclusivamente, o estatuto ou as regras da Ordem de Cristo são praticamente os mesmos da Ordem do Templo. Né? Então, definitivamente, não. A maçonaria nunca foi herdeira e sucessora legítima dos templários. Não existe, dentro dessas derivações templárias modernas, na sua expressão exterior, nenhuma delas legitimamente pode se chamar herdeira e sucessora legítima, seja da Ordem do Templo, seja da Ordem de Cristo. Para tanto, seria preciso a documentação canônica. E essa documentação não existe. Bem, era este assunto que eu queria trazer para vocês mais uma vez, porque esse assunto é um tema muito importante, sobretudo tendo em perspectiva que o descobrimento do Brasil, né, a Ordem de Cristo, é a autora, mentora e a patrocinadora dos descobrimentos marítimos. Embora existam historiadores em Portugal que questionem isto, né? Mas é inequívoco o papel da ordem nesse aspecto. Agora, é preciso entender, evidentemente, que a ordem vai passar por uma grande reforma. E como é que ela vai se apresentar depois e como entram os jesuítas, que não é uma ordem, é uma companhia, né? No papel e na missionação que a coroa portuguesa vai atribuir aos jesuítas, que são espanhóis, inclusive, né? Mas enquanto origem, mas os jesuítas dentro da coroa portuguesa vão desempenhar um papel crucial, porque eles vão ser os grandes evangelizadores, né? Não só nas Américas, bem como em África, bem como na Ásia e vai por aí afora. E há pesquisadores, inclusivamente em Portugal, que dizem que os jesuítas perseguiam encarniçadamente o projeto templário, né? E que eram inimigos dos templários. E é interessante, porque essa uma das filiações aqui coloca que exatamente os jesuítas são herdeiros dos templários. Mas veja, essa filiação é curiosa, né? Porque ela designa aos jesuítas e à maçonaria o papel, a missão, repito, de destruir o papado, né, o cristianismo, e de destruir todas as monarquias. Movimento que a maçonaria encabeçou, e os movimentos revolucionários antes da Revolução Francesa e pós-Revolução Francesa, que deram origem ao que a gente veio chamar de neoliberalismo ou de liberalismo. Né? Bem, então era esse tema que eu queria trazer mais uma vez para o contexto da nossa aula. E finalizando, lembrando sempre que quando é preciso, para entender a história do Brasil, é preciso vinculá-la à história de Portugal. E a história de Portugal é uma história extremamente complexa. Nós não conseguiremos entender a história do Brasil sem que ela esteja vinculada à história de Portugal. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.